Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Documentário denuncia impactos da mineração em comunidades pesqueiras no Amazonas. Eleitorado de Roraima cresce e supera a marca de 400 mil pessoas. Empossado novo comandante da Agência Fluvial de Parintins. E Diocese de Cruzeiro do Sul se organiza para o novenário de Nossa Senhora da Glória.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando de eleições, porque o eleitorado de Roraima cresceu e superou a marca de 400 mil pessoas para as eleições gerais de 2026, um aumento de 9,63% se comparado ao último pleito. Lawane Gonçalves tem as informações.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, 401.496 eleitores e eleitoras estão aptos a votar em Roraima no próximo dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições gerais de 2026. O estado apresentou o maior crescimento proporcional do eleitorado do Brasil desde as eleições de 2022. Foram 35.256 novos eleitores, um aumento de 9,63% em relação ao último pleito, quando o número de votantes era de 366.240 pessoas. Em 2026, o eleitorado roraimense vai às urnas para escolher seus representantes políticos nos poderes legislativo e executivo. A votação seguirá a seguinte ordem na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, senador primeira vaga, senador segunda vaga, governador e presidente. Proporcionalmente, os maiores avanços ocorreram nos estados de Roraima, 9,63%, Tocantins, 8,07% e Mato Grosso, 6,84%. Os dados estatísticos apontam que a maioria do eleitorado é feminino. Em 2026, as mulheres somam 204.555 eleitoras, o equivalente a 51% do total, enquanto o eleitorado masculino roraimense é composto por 196.941 eleitores, uma porcentagem de 49%. A análise por faixa etária indica um eleitorado mais concentrado nas idades adultas. Em 2026, o maior grupo é o de 25 a 29 anos, com 47.800 pessoas, ou 11,9% do eleitorado roraimense. O Cadastro Eleitoral de Roraima para as eleições de 2026 registra 19.854 eleitores com até 18 anos, grupo que representa 4,94% do eleitorado do estado. Dados do TSE mostram que, em Roraima, a população de eleitores idosos com mais de 60 anos aumentou de 48.630 em 2022 para 62.437 nestas eleições, incluindo 116 pessoas com mais de 100 anos. Em Roraima, 4.800 eleitores declararam ter algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. São cidadãos que comumente precisam de atendimento especial e da votação e podem votar em sessões adaptadas pela Justiça Eleitoral. O prazo para solicitar transferência para uma sessão com acesso facilitado termina no dia 20 de agosto. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias. Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, o eleitorado indígena e quilombola aumentou nas eleições de 2026, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O detalhamento por unidade da federação mostrou ainda que o Amazonas foi o estado com maior crescimento absoluto do eleitorado indígena. Saiba mais com Joel Moviana.
As eleições de 2026 terão um aumento de representatividade de eleitoras e eleitores indígenas e quilombolas no cadastro eleitoral. Em comparação com as eleições municipais de 2024, os dois grupos registraram um crescimento expressivo no número de pessoas aptas a votar, movimento que acompanha a ampliação gradual das informações autodeclaradas na Justiça eleitoral. Segundo as estatísticas eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, o eleitorado indígena passou de 155.661 pessoas em 2024 para 287.157 em 2026. O aumento foi de 131.496 eleitores e eleitoras, alta de 84%. Já o eleitorado quilombola praticamente dobrou. Passou de 95.409 pessoas em 2024 para 188.371 em 2026, crescimento de 92.962 eleitores, ou 97%. Entre as eleitoras e os eleitores indígenas, o maior crescimento absoluto ocorreu no Norte, região que passou de 74.506 registros em 2024 para 136.978 em 2026. O acréscimo foi de 62.472 pessoas, alta de 83%, e respondeu por quase metade do aumento nacional desse grupo. O Norte também concentra a maior parcela do eleitorado indígena em 2026, com cerca de 47% do total. O Nordeste aparece em seguida, com crescimento absoluto de 35.440 para 71.346 eleitoras e eleitores indígenas. O aumento foi de 35.906 pessoas, o que indica que o número mais que dobrou na região. No Centro-Oeste, o eleitorado indígena passou de 25.404 para 40.804 pessoas, crescimento de 15.400 registros, ou 60%. No Sudeste, o total foi de 9.790 para 20.251, alta de 10.461 eleitores, ou 107,21% de aumento proporcional. No Sul, passou de 10.521 para 17.178, um acréscimo de 6.657 pessoas, ou 63%. O detalhamento por unidade da federação mostra que o Amazonas foi o estado com maior crescimento absoluto do eleitorado indígena, passando de 37.359 pessoas em 2024 para 73.580 em 2026, registrando um aumento de 36.221 eleitores e eleitoras. Em seguida, aparece em Pernambuco, com um acréscimo de 19.431 pessoas, Roraima com 11.530, Mato Grosso do Sul com 7.134, Mato Grosso com 6.974 e Pará com 5.900. Com informações do Tribunal Superior Eleitoral de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Documentário denuncia impactos da mineração sobre comunidades pesqueiras tradicionais no Amazonas. O filme destaca a resistência e organização das comunidades. A reportagem é de Yolanda Mendes.
Com cerca de 40 minutos de duração, o documentário apresenta relatos de pescadores e pescadoras artesanais, agentes de pastoral, pesquisadores e especialistas. A produção mostra como a atividade minerária contamina rios e mares, degrada o meio ambiente e compromete os modos de vida, a cultura e a segurança alimentar das comunidades tradicionais. A obra também relembra casos marcantes, como o rompimento da barragem da São Marco, em 2015, e reúne depoimentos de pessoas atingidas pelos impactos da mineração. Além de denunciar os danos ambientais, o filme destaca a resistência e a organização das comunidades na defesa de seus territórios. Segundo a agente de pastoral, Andréia Rocha, que participou da produção do documentário, a articulação entre os territórios e a organização fortalece a campanha contra a violência no campo.
Que é um documentário que trata do processo de violação de direitos humanos, dos direitos da natureza, nos territórios tradicionais, pesqueiros, né, nos territórios dos povos das águas, dos impactos da mineração, para a gente poder divulgar, socializar com os companheiros da campanha esse material. O documentário é um instrumento que o CPP deseja que ele chegue nos territórios, que ele chegue nos espaços, né, político, no judiciário, no legislativo e no executivo. O nosso objetivo com esse documentário é quebrar o silenciamento, dar visibilidade aos impactos, aos horrores, né, da mineração que tem feito nesses territórios.
Após o lançamento, o documentário terá exibições em outras cidades brasileiras para ampliar o debate sobre os impactos da mineração nos territórios pesqueiros. A produção busca fortalecer a luta por justiça socioambiental, preservar a memória das comunidades atingidas e defender os direitos dos povos e comunidades tradicionais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, empossado o novo comandante da Agência Fluvial de Parintins.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
E a Marinha do Brasil empossou o novo comandante da Agência Fluvial de Parintins. O novo empossado afirmou assumir um cargo com responsabilidade, visando sempre a segurança da navegação nos municípios de sua jurisdição. Os detalhes com João Carlos Moraes.
A Agência Fluvial de Parintins empossou, na manhã desta terça-feira, dia 21, o novo agente fluvial do município, o capitão-tenente Marcelo Rodrigues Nunes. A cerimônia, realizada no Vila Bucão, contou com a presença do prefeito Matheus Assayag, do comandante da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, capitão de mar e guerra André Lisâneas Teixeira Carvalhães, além de autoridades militares e civis, vereadores, representantes da Sociedade Amigos da Marinha, SOAMAR, e integrantes da comunidade marítima. Durante a solenidade, o prefeito Matheus Assayag reafirmou a parceria entre a Prefeitura de Parintins e a Marinha do Brasil.
Hoje nós estamos recebendo oficialmente o capitão Nunes, né, que vem para dar continuidade do trabalho da capitania, com muita seriedade, com muita dedicação, como todos os comandantes que por aqui passaram. E eu faço questão de estar presente para que a gente possa reforçar essa parceria, para que a gente possa ampliar, né, os projetos que nós temos junto com a capitania. Nos anos anteriores, nos meses anteriores, nós já levamos nessa parceria da prefeitura com a capitania, né, a habilitação para vários comunitários da zona rural. Já fizemos cursos no Mocambo, no Caburi, no Tracajá, em algumas partes também da Vila Amazônia. E o objetivo é justamente ampliar cada vez mais, né, a formação dos nossos comunitários, a nova formação da nossa população, para que a gente possa habilitar todos e ter uma navegação mais segura. E a capitania é fundamental para isso, e essa parceria com a prefeitura é muito importante.
O comandante da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, capitão de mar e guerra, André Lisâneas Teixeira Carvalhães, destacou que o novo agente fluvial chega ao município preparado para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela instituição.
Isso mesmo, Parintins pode ter certeza que vai ter uma pessoa honrada, uma pessoa comprometida e, acima de tudo, que ame demais essa cidade, entenda as dinâmicas da nossa sociedade. Então, o comandante Nunes, que aqui está chegando, ele tem a minha mais alta confiança e é uma pessoa que já provou o seu valor em 6 anos de capitania. Chegando aqui, tenho certeza que vai desenvolver um grande trabalho que a comunidade parintinense merece.
Ao assumir o comando da Agência Fluvial de Parintins, o capitão-tenente Marcelo Rodrigues Nunes afirmou receber a missão com responsabilidade e reforçou o compromisso de promover um tráfego aquaviário seguro e eficiente em Parintins, Nhamudá, Barreirinha e Boa Vista do Ramos.
Está assumindo o comando da Agência de Parintins nesse momento. Tá? Aqui foi muito bem recebido na cidade, pela autoridade civis, militares, tá? Pela sociedade de uma forma geral. Nossa responsabilidade aqui é imensa, a jurisdição da agência não é só a cidade de Parintins, mas também Boa Vista do Ramos, Jacundá, Barreirinha, né? Então isso tudo a autoridade marítima, que nós como representantes da autoridade marítima, estamos com foco aí principalmente em salvaguardar a vida humana e controlar a segurança do tráfego aquaviário nessa região. Mas tenho certeza que com apoio, né, da sociedade, de armadores, aquaviários, da sociedade de uma forma geral, a gente vai conseguir ter esse trabalho.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Tefé, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMED, em parceria com o Centro de Estudos Superiores de Tefé, CERTE UEA, promove informação para profissionais da vida escolar, fortalecendo a qualidade do ensino no município. Confira com Joliane Lima.
A formação reúne profissionais da educação em uma programação voltada ao aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, com atividades que incentivam a troca de conhecimento e o desenvolvimento profissional. A capacitação conta com certificação de 180 horas e tem como propósito central elevar a qualificação profissional, atualizar práticas e fortalecer a atuação desses profissionais. A iniciativa busca oferecer práticas alinhadas às necessidades do dia a dia das crianças com deficiência, assim promovendo a troca de experiência, o aperfeiçoamento nas rotinas, acompanhamento, cuidado e suporte à comunidade escolar. A professora Tereza Dávila, atual coordenadora da Educação Especial de Tefé, relata a experiência de mediar a formação e enfatizar a importância desse evento para os profissionais da educação.
O município de Tefé, junto com a SEMED, está ofertando aos profissionais de apoio escolar o curso de formação em parceria com a UEA. Esse curso de formação ele vem com certificado de 180 horas para que esses profissionais possam trabalhar junto com essas crianças dentro do contexto educacional, oportunizando, trabalhando as potencialidades das crianças, eliminando as barreiras dentro do contexto educacional, para que ela possa realmente ser matriculada, permaneça e também tenha o processo de ensino efetivo dentro do ambiente educacional. Então, a Prefeitura de Tefé, em parceria com a UEA, está ministrando esse curso de formação e os profissionais de apoio escolar, assim que terminarem, sairão com certificado de 180 horas, pronto para irem para o ambiente educacional para oportunizar essas crianças dentro do contexto educacional.
A formação representa mais do que aprendizado, é um momento de fortalecimento da identidade e do papel de cada profissional na escola. Jéssica Ramos, profissional de vida escolar da Escola Municipal Maiara Redma Abdel Aziz, destaca sobre a experiência e os aprendizados durante o curso.
A gente está aqui na UEA fazendo esse curso de capacitação para aperfeiçoamento no nosso trabalho, né, para melhoria também. Para mim, assim, está sendo uma experiência muito construtiva, porque é o meu primeiro ano trabalhando como auxiliar de apoio, né, e é muito importante a gente aprender, estar preparado para como acolher essas crianças que às vezes elas não têm esse acolhimento na sociedade, dentro mesmo das suas casas, né? E esse curso de capacitação, ele está trazendo uma luz, assim, um esclarecimento para a nossa vida pessoal, para a gente viver em sociedade juntamente com essas crianças, com essas pessoas que têm essas deficiências. E esse curso, ele é muito importante, porque ele vai nos abrindo a nossa mente de uma maneira que a gente pode trabalhar melhor e ser um profissional melhor, né? Apoiando e reconhecendo ali as dificuldades daquela criança, daquela pessoa com deficiência e também como ajudar, como melhorar a vida dele, né? O desenvolvimento dessa criança na sociedade.
Com essa formação, espera-se alcançar escolas mais estruturadas, atendimento mais qualificado e um ambiente escolar que realmente contribua para o desenvolvimento de todos os envolvidos. Do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Joliane Lima para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres negras do Baixo Amazonas se reúnem em roda de conversa sobre afeto, resistência e ancestralidade. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Mulheres negras do Baixo Amazonas se reúnem no dia 25 de julho para uma roda de conversa intitulada Afeto, Resistência e Ancestralidade, Economias, Solidária e Criativa como Caminhos para o Bem Viver das Mulheres Negras no Baixo Amazonas. A programação organizada pelo Instituto Quitanda Preta faz alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, uma data que busca dar visibilidade à presença, contribuições e aos históricos de luta das mulheres negras na região que enfrentam historicamente as opressões cruzadas de gênero, raça e classe, como relata Alessandra Caripuna, diretora executiva do Instituto Quitanda Preta e fundadora da grife de moda afro-brasileira Negrices Caripuna.
Eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre o nosso evento que vai acontecer agora no mês de julho, em alusão ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela. O nome do nosso evento chama Afeto, Resistência e Ancestralidade. Economia solidária e criativa como caminhos para o bem viver das mulheres negras no Baixo Amazonas. A data do 25 de julho foi criada no primeiro encontro de mulheres afro-latina-americanas e afro-caribenhas em Santo Domingo, República Dominicana, e buscou dar visibilidade à presença, às contribuições e aos históricos de luta das mulheres negras na região, que enfrentam historicamente as opressões cruzadas de gênero, raça e classe. Desde então, tornou-se um marco global para o debate sobre políticas públicas, representatividade e combate ao racismo estrutural.
Alessandra destaca que o objetivo do evento é reunir mulheres da região para fortalecer redes de apoio, economia, compartilhar saberes e debater caminhos coletivos voltados ao bem viver.
O nosso objetivo com esse evento é reunir mulheres da região para fortalecer redes de apoio, economia, compartilhar saberes e debater caminhos coletivos voltados ao bem viver, né? Mas também é um momento de celebração. É celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e de Teresa de Benguela, promovendo um espaço seguro de escuta, acolhimento e construção coletiva. A nossa ideia é articular também as lideranças locais e dar visibilidade às pautas das mulheres negras na Amazônia Paraense.
A programação será no Porão Centro Cultural, direcionada ao público participante de mulheres negras, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, ativistas e lideranças comunitárias da região do Baixo Amazonas, como reforça Alessandra Caripuna.
O nosso público é mulheres negras, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, ativistas e lideranças comunitárias da região do Baixo Amazonas, né, da nossa Amazônia Paraense. Então, a nossa roda vai acontecer no dia 25 de julho, a partir das 17h30, lá no Porão Cultural, que fica ali próximo à Praça Tiradentes, na 24 de outubro. Então, cola lá com a gente, que vai ser potente.
O evento também acontece em parceria com o Programa de Formação de Agentes de Economia Popular e Solidária e demais instituições. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A informação que transforma.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Aldeia Amorim, no Tapajós, recebe ação com serviços de saúde, documentação e assistência social. A ação será realizada no território Tupinambá e contará com atividades do Projeto Saúde e Alegria, voltadas à proteção de crianças e adolescentes. As informações com Daniela Pantoja.
A Aldeia Amorim, no território indígena Tupinambá, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, recebe nesta quinta-feira o Puxirum Mutirão do Trabalho e da Transformação, uma programação que oferece serviços gratuitos de saúde, assistência social, documentação e orientação sobre direitos. A iniciativa busca ampliar o acesso das populações da floresta a direitos e serviços essenciais, aproximando instituições públicas e organizações sociais das comunidades da reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns. A ação vai beneficiar todas as comunidades ao entorno e às aldeias próximas e é uma solicitação do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA, junto à Promotoria do Estado do Pará, como relata Efraína Barbosa, assistente social do Projeto Saúde e Alegria, o PSA.
Nós estamos na terceira ação cidadania, vai acontecer lá na aldeia Amorim, no território Tupinambá, no rio Tapajós, no dia 23 de julho agora. Ela beneficia todas as comunidades ao entorno e as aldeias próximas ali no rio Tapajós. Essa ação, ela é uma solicitação do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, junto à promotoria do Estado do Pará, através da promotoria da doutora Lília Braga, que visa principalmente os direitos dos povos indígenas e quilombolas na nossa região. Essa ação tem um foco maior de proporcionar a expedição de documentos, tanto a primeira como a segunda via, nos documentos de identidade, CPF, registro de nascimento, certidão de óbitos, e todos esses documentos serão expedidos de maneira gratuita.
Efraína destaca ainda que o projeto Saúde e Alegria vai participar do mutirão com atividades de arte e educação voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes.
Essa ação também é uma parceria com o projeto Saúde e Alegria através do Unicef, que busca realizar um trabalho de prevenção à violência sexual com crianças e adolescentes. Então, as crianças estarão acompanhando seus pais, os seus responsáveis na ação, estarão com um espaço garantido lá para que a gente possa passar vídeos educativos, criarmos em conjunto metodologias educativas para que a criança ou adolescente saiba como se proteger de um possível assédio, de uma possível violência sexual e também conhecer os seus direitos e os seus deveres. Então, a equipe de arte educadores e mobilizadores do Projeto São de Alegria estarão junto em parceria com a Cáritas do Brasil e com o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, realizando essas intervenções lúdicas pedagógicas com esse olhar de garantir com que a criança saiba se proteger e fazer a denúncia se ocorrer qualquer tipo de violação de direito dela ou de um familiar seu, utilizando o Disque 100 e a rede de proteção do município de Santarém.
O público também vai poder acessar atendimentos do CRAS Ribeirinho, como atualização e inclusão no Cadastro Único, fornecimento do número de identificação social UNIS, orientações sobre o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada BPC, carteira de trabalho digital e outros programas sociais. Efraína Barbosa destaca a importância das parcerias para efetivar o acesso deste serviço às comunidades.
Essa ação é um esforço conjunto, uma parceria do Ministério Público, da Prefeitura Municipal de Santarém, através das Centras, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, que busca principalmente também atualizar o CadÚnico único dessa população. Muitas vezes as pessoas não têm recurso para vir, as passagens são muito caras, então é um serviço que a prefeitura leva de atualização do CadÚnico, que representa no território ribeirinho 90% da renda dessa população está focada nos programas sociais de transferência de renda do governo federal. Então, proporcionar essa ação para que essa família tenha o seu CadÚnico atualizado é importantíssimo para garantir muitas vezes até a própria sobrevivência da família, que ela depende financeiramente desses programas de transferência de renda, entre um deles, o programa Bolsa Família.
A programação será realizada de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde na Escola Municipal José de Melo Filho. O mutirão conta com a participação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CEMIBIO, o Projeto Saúde e Alegria, o Ministério Público do Estado do Pará e a Prefeitura de Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Cruzeiro do Sul, no Acre, está se organizando para o novenário de Nossa Senhora da Glória. Para 2026, a programação foi ampliada e contará com eventos religiosos, esportivos e sociais. Confira com Laísa Maia.
O novenário de Nossa Senhora da Glória 2026, com o tema Maria, Mãe do Povo Fiel, terá uma programação ampliada e começará antes do tradicional período de celebrações. As atividades serão realizadas entre os dias 2 e 15 de agosto, reunindo eventos religiosos, esportivos e sociais. De acordo com o padre Francisco Melo, a abertura oficial da festa continua marcada para o dia 5 de agosto, mas a programação terá início no dia 2, com a Corrida da Glória. No dia 3, será celebrada a missa de envio e no dia 4, acontece a missa franciscana.
O novenário desse ano, ele é bem diferente dos outros anos, né? Com tudo aquilo que faz parte do novenário. E aí, com todos esses eventos antes do dia 5, para dar todo um ânimo mais específico no novenário, né? E aí, esse ano, teremos aí quase um quinzenário, né? Seria até o dia 15 ali de muita festa. Do dia 2 ao dia 15, né? Com festa, corrida, romaria, caminhada das crianças com os idosos. O novenário, ele deixou de ser só um evento religioso, passa a ser também um evento social aqui em Cruzeiro do Sul. E para reforçar mais isso, né, tem a feira ainda assim com o SEBRAE organizando totalmente essa feira.
De acordo com a analista do SEBRAE, Vitória Cordeiro, a instituição participa mais uma vez da organização do evento, fortalecendo a presença dos pequenos negócios durante a programação.
A gente entra aí na realização dentro da nossa expertise, da nossa capilaridade, para alcançar os nossos pequenos negócios e poder aí incrementar ainda mais essa grande festa, que a gente sabe que não é mais somente uma festa religiosa, ela é de fato um patrimônio cultural e material da nossa região e a gente tem que realmente abraçar esse evento para que ele seja cada vez um sucesso maior. Para os propósitos institucionais, que é realmente promover o desenvolvimento econômico e financeiro das micro e pequenas empresas.
O novenário de Nossa Senhora da Glória também impulsiona o comércio local, a chegada de milhares de fiéis, aquece as vendas, gera oportunidades e reforça a importância da festa para a economia e para a vida da comunidade. Da Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
A Amazônia voltou ao centro das atenções. Maior floresta tropical do planeta, ela é um patrimônio brasileiro, mas também desempenha um papel essencial no equilíbrio climático mundial. Nos últimos meses, o debate sobre o desmatamento, queimadas e proteção ambiental voltou a ganhar força, mostrando que o desafio continua longe de ser resolvido. É verdade que o país registra avanços em algumas áreas de fiscalização e combate aos crimes ambientais. No entanto, a realidade demonstra que ainda existem pressões constantes provocadas pela exploração ilegal de madeira, pela mineração clandestina, pela grilagem de terras e pela expansão desordenada de atividades econômicas. O grande desafio é encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento e a conservação. A Amazônia não pode ser vista como um obstáculo ao crescimento, mas como uma oportunidade para gerar riqueza por meio da bioeconomia, da pesquisa científica, do turismo sustentável e do uso responsável de suas florestas, dos seus recursos naturais. Preservar a floresta também significa proteger aos povos indígenas e às comunidades tradicionais, que há séculos convivem com esse bioma e são importantes guardiães de sua biodiversidade. O mundo acompanha atentamente cada decisão tomada pelo Brasil em relação à Amazônia. Isso influencia acordos comerciais, investimentos e a imagem internacional do Brasil. Mas, acima de tudo, a responsabilidade é nossa. A floresta faz parte da identidade nacional e seu futuro depende de políticas públicas eficientes, fiscalização permanente e de participação da sociedade. Defender a Amazônia não significa impedir o progresso, significa garantir que o desenvolvimento aconteça de forma inteligente, sustentável e responsável. O Brasil tem a oportunidade de mostrar que é possível produzir, crescer e, ao mesmo tempo, preservar uma das maiores riquezas naturais do planeta. Porque proteger a Amazônia não é apenas uma questão ambiental, é uma decisão estratégica para a economia, para a qualidade de vida das futuras gerações e para o futuro do próprio Brasil. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.498 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Oliane Lima, Laone Gonçalves, Laysa Maia, João Carlos Moraes, Yolanda Mendes, Daniela Pantoja e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você confere acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticias da Amazônia. A você, uma boa noite.